Amigos, recentemente teve o Dia dos Pais, né? Dia dos Pais aí, celebrado sempre no mês de agosto. Eu sempre fico meio confuso com essas datas aí.
Mais uma data criada pelo capitalismo.
Será?
Vocês caem nessa. O pai do Dória que criou. O pai do Dória é Dia dos Namorados.
Quem veio primeiro, o Dia dos Pais ou o Dia das Mães?
O dinossauro.
Querida, cheguei!
Quando foi criado o Dia das Mães? Foi em 1908, nos Estados Unidos.
Sempre Estados Unidos.
Safados, imperialistas. E dos pais.
Pela Ana Jarvis.
Jarvis, não é do Tony Stark?
No Brasil começou em 32, Getúlio Vargas.
Como assim? Como é que isso começou, assim? Um dia...
Ah, o comércio tava fraco, Felipe.
Tipo, começou no sentido de essas paradas. Hoje, na Assembleia Legislativa de tal lugar, foi considerado que é o dia da árvore e tal. É tipo isso, era o dia das mães? Não é isso? Foi tipo uma... Não sei nem como é que chama isso. É tipo uma emenda legislativa pra comemorar um dia. Pra celebrar um dia. Porque isso não é um feriado, né? É um dia normal, né? É porque é sempre um domingo, né?
Então,
tipo,
né?
Assim... Acho que nunca nem teve a intenção de se tornar um feriado.
Antigamente, o dia das mães é o segundo domingo de maio e o dia dos pais.
O pai. Por onde será que ele anda, hein, mano?
É.
O Inri?
Não sei.
E aí é o segundo domingo de agosto, o dia dos pais, né? Dia dos pais aqui no Brasil foi criado em 1953, ou seja, depois do dia das mães, pelo Silvio Bergin, um publicitário.
Ah, e sempre eles, malditos. Foi pra dar um gás nas vidas.
Com certeza, é isso, né?
Eu pesquisei Silvio Bergin aqui, apareceu, foi um lutador de jiu-jitsu, cara.
Eu já andei acreditando na IA. Tava no conto.
Não, pera aí.
Tava no conto de ChatGPT.
Publicitário. Silvio Bergin. Aqui, ó. Foi criado nos anos 50 pelo publicitário Silvio Bergin, diretor do jornal e da Rádio Globo, com o objetivo de atrair anunciantes para o mês de agosto.
Sempre isso, ó.
A primeira celebração ocorreu dia 16 de agosto. Data dedicada a São Joaquim no calendário católico, considerado pai de Maria e avô de Jesus.
Aí.
Olha aí, rapaz.
Então é o dia do pai e da mãe, né? É o dia do avô, então.
E aí, ó, posteriormente, a comemoração foi transferida para o segundo domingo de agosto, a mudança que buscou facilitar o encontro das famílias e contribuir... porque se você coloca uma data fixa, imagina numa segunda-feira, dia dos pais, né? Aí você coloca... Não, é o domingo, segundo, né? Primeiro domingo. Segundo domingo. Fica mais fácil, né, de organizar. Carnaval podia ser assim, né? Carnaval devia ser desse jeito aí, né? Não, mas assim, né? Tipo, de fevereiro. Que tem aquela música.
Tem carnaval que vai pra março, né? Mano?
Dependendo carnaval. Do... exatamente.
Como as datas se cruzam.
Mas aí, rolou o dia dos pais, né? Vocês têm um hábito sempre de encontrar os véi?
Sim.
É isso? Sempre?
Sim, o meu pai, ele é um cara meio desligado nessas paradas, assim.
Fala pai.
Boy. Ele tava lá na roça, que inclusive, a galera aí que tá ligado, que nossas lives aí toda semana. Meu pai chama Marcos. Marcos Robério.
Marcos?
É um nome composto, inclusive.
Seu Marcos.
Eu já contei aqui a história dos nomes.
De vereador, né? Vote Marcos Robério.
Eu já contei a história aqui dos nomes do meu pai e dos irmãos dele, ou não?
Não lembro,
não. Conte. O meu avô também chamava Marcos. Meu avô chamava Marcos. E a minha avó chama Renê. Ainda tá viva.
Ó, oh, igual a minha gatinha.
Renê, minha sua gata, minha avó é Renê. E aí, a minha avó, quando meu pai nasceu, meu pai era o mais velho, ela falou, eu quero um nome que seja MR também, de Marcos e Renê. Justo. Então manteve o Marcos e sacou esse Robério aí, não sei de onde, né?
Do
aí,
nada.
Em 1959, ela lá...
Pra
ela,
ser a sigla ela, MR. Cap,
exato, pra ser o MR. Aí depois veio meu tio, meu padrinho, Marlon Robson.
Caraca, mano. Caraca. Velho tem umas motivações pra dombear o filho, que se lasque, né? A cabeça dele criou essa regra, é isso.
Aí depois teve o terceiro, o Marcelo Regis.
Olhei.
Meu Deus.
E aí no quarto, meu avô falou, não, chega. Não dá mais.
Chega. Agora
aí
chega.
Minha avó registrou como Rodrigo Márcio, RM, em vez de MR.
Ué, caraca, só inverteu.
Desde Márcio Rodrigo, ele chamou Rodrigo Márcio.
Muito bom.
Mas é, o que eu tava falando, meu pai, ele é meio desligado dessas paradas. Ele tava na roça e, como eu tava falando, inclusive... Vídeo para os membros
como
aí recente.
É na roça? Ele tem um sítio na roça? Ele é como é? Ele vai lá?
Então, há 18 anos atrás, pouco mais de 18 anos atrás, na última semana dele de férias, ele virou para mim, eu descobri um lugar na internet, quero ir lá, você não anima de comigo não, vou chamar seu tio para ir, dos irmãos dele também. Entramos no carro velho do meu pai que ele tinha, que era um Gurgel Carajás, um Jeep brasileiro, um dos poucos carros brasileiros que existiam na história aí. E fomos lá pra tal da Lapinha da Serra. Na época eu pegava estradona de terra, era uma viagem trampo pra caramba, assim, um lugar bem escondido. Nessa época moravam lá nesse vilarejo, que é um distrito de outra cidade, 250 pessoas, mais ou menos. Era muito pequeno. Chegamos lá, meu pai ficou apaixonado, todo mundo adorou. Nesse mesmo fim de semana começamos a olhar terreno. Dois fins de semana depois a gente voltou lá pra fechar um terreno já, e foi quando meu pai comprou o primeiro terreno lá. E aí desde então a gente começou a construir uma casa lá. Muitas coisas a gente mesmo fazendo, coisas que fazia, depois jogava no chão e fazia de novo. E fazia obra quando tinha grana, quando não tinha deixava parado. E foi desse jeito, e tá meio que até hoje fazendo uma big casa lá, uma casa gigante. Que tá num vídeo que eu gravei pros nossos membros lá do YouTube.
Exatamente isso que eu ia falar.
Olha aí.
A gente perguntou que roça. Se você quiser ver especificamente essa roça que o Felipe tá falando, o vídeo já tá disponível pra membro lá. Quem é membro do nosso canal no YouTube recebe conteúdo exclusivo toda semana. E o Felipe fez um muito irado mostrando todo. Eu ia colocar na thumb, Felipe. Felipe mostra a lapinha.
O que foi?
Mas eu achei que o pessoal podia se confundir com outra coisa e fica.
Ah, sim, melhor.
O Felipe mostra um final de semana
a na lapinha, roça. A micharia.
Ia pegar até mal pra mim.
Exatamente. Fake news, né, Felipe?
Uma lapa não dá. Não dá, porra. Eu não gosto de passar desinformação.
Felipe mostra o final de semana na roça. Procura essa thumb e assista o vídeo.
Exatamente, tem lá. E meu pai não voltou dessa viagem que a gente foi lá encontrar. Ele ficou lá e falou que ia voltar. Vou voltar terça, não voltou.
Ele ficou fazendo o quê, Felipe? Capinando?
Ah, e arrumando as coisas na casa, porque é uma obra que ainda tá acontecendo. Ela não acabou, porque é uma casa muito grande. Entendi. É uma casa pra até 30 pessoas, né? A gente fez lá um esquema pra ter quartos separados, totalmente independentes, com banheiro, pra alugar, né? Que é um lugar muito turístico hoje em dia. Então sempre tem coisa, meu pai fez piscina, ele tava fazendo lá agora sauna e tipo uma banheira, um trem desse assim, um furô maluco. Então sempre tem obra lá acontecendo e as coisas que eu falei. Faz um pouquinho, faz por conta, alguma coisa, chama alguém pra fazer, quando pinta uma grana, meio que nesse naipe. E ele tava lá ainda e ele chegou no domingo do Dia dos Pais. Já era, sei lá, 3 horas da tarde, minha mãe já tava mais cedo. Falei, mãe, vou almoçar e não vou esperar chegar não. Quando ele chegar, ele almoça, a gente senta aí e então. Tal. Ele não é muito ligado nessas paradas, não. Ele não fica nem muito sentido comemorar. Se não lembrar. E nem faz tanta questão, assim, não, sabe? Mas a gente sempre faz alguma coisinha, assim, de leve, pelo menos.
O Evan também fez um vídeo com o pai dele, né?
Fiz, não saiu ainda, mas vai sair em breve. Fui lá passar o bom Dia dos Pais com ele, a gente fez churrasco. E aí a gente já...
Será que ele vai ter saído semana que vem?
Eu acho que só eu e o Felipe posta vídeo agora.
Não, então não vai sair.
Então, né? Vai tomando.
O combinado era um por semana. Já não
e tá na seguindo. Ordem.
É, e na ordem. Aí...
Tomando.
Mano, tá muito atrasado.
Deixa eu receber meu microfone e eu vou gravar.
Tem uma galera aí muito atrasada. Não vou falar quem, mas tem uma galera muito atrasada. E aí, justamente, a gente comprou microfones bons pra todo mundo.
São os pontas desse elenco, Evandro. Eles estão meio devagar. Precisa de mais velocidade nas pontas.
É. Aí eu gatei o microfone e fiz uma entrevista com ele. Trocamos ideia meia horinha. E é bom pra caralho, mano. Porque eu achei bom, que eu achei que ele ia ficar super fazendo, né? Porque quando você vai dar entrevista, você super faz. Aquilo ali...
Mas ele esqueceu.
Não, é só eu conversando com ele normal e aquilo ali. Eu fico jogando as perguntas, as pautinhas pra dar uma direção e tal, mas ele gosta de conversar e contar história. E conta 70 vezes a mesma história.
Véi, né, mano? A especialidade do véi é essa, né?
E é bom que eu dou corda, né? Porque, porra, a gente já tá nessa também. Direto eu vou contar a história pra alguém, eu conto a mesma história de novo.
Não. Sim, normal.
Aí ele vem me contar, sei lá, pela 30ª vez, aí ele fala assim, eu te contei não sei o quê? Aí na minha cabeça assim, contou 50 Sim. vezes. Aí eu falo, não, pô, conta aí. Aí ele vai e conta de novo, empolgado de novo, tá ligado? É muito da hora. Mas diferente do Felipe, meu pai fica bolado, filho. Se não dá Feliz Dia dos Pais, se não dá Bom Dia, ele fica muito magoado. Porra, ele tava mostrando lá. Um amigo dele, que todo dia ele ficava nessa conversa de bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aí um dia, o cara não respondeu. Ele falou, também não vou mandar mais. Então, se tem uma coisa que é prioridade, um do meu dia, todo dia, é mandar bom dia pra ele. Porque eu sei que ele vai ficar bolado se não mandar. E ele também fica louco com atraso, mano. Se eu falar que eu vou chegar lá meio-dia e chegar meio-dia e dois, ele já fica com a cara de bunda. Não tem trânsito.
O véio clássico, né?
Mano, ele fica muito... Tipo assim, que é o evento, né? O Jonas falou isso uma vez, que tinha combinado que toda segunda, eu acho, ia comer com os pais dele.
É.
E pra eles é o evento esse bagulho de...
É o momento, estou indo tá
aí,
marcado.
Pô, é pra ir, não tem... Por que você não chegou na hora, tá ligado? Então ele é meio ressentido com algumas coisas assim. Mas é bem da hora, mano.
Como é o nome do teu pai?
Gersino. E aí o que eu falei, ele fala no vídeo, inclusive, que a gente tava falando de futebol, perguntei pra ele se o Pelé era bom mesmo, como é que eram esses caras lá de 70 e tal, que ele veio pra São Paulo em 70. Aí ele fala do jogador Gerson, que também é o nome do meu irmão. Aí eu falei assim, mas o nome do G é por causa do Gerson, do jogador? Porque a gente chama ele de G, né? Aí ele falou assim, não, é por causa do meu nome. Então é, meu pai chama Gersino e meu irmão chama Gerson. E minha mãe era Elizabeth. E aí, por isso, eu sou Evandro, tá ligado? Ele inventou da cabeça dele, na mano. Cabeça
caraca, dele. Do nada a ver os nomes, cara.
Ele começa com a mesma letra. Na cabeça dele, foi um tipo de homenagem, entendi, tá ligado? A dele é Gersino, meu irmão é Gerson, minha mãe era Elizabeth.
A primeira letra, né, no caso. Vai só...
E aí é isso, tipo, aí sim, na cabeça dele é essa porra aí. Não tem, não adianta você questionar se faz sentido ou não e tudo mais, tá ligado? Aí a gente... Vou postar, vou editar aqui e vou postar o vídeo em algum momento. Mas ficou da hora,
pô. Ele fala do Cruzeiro aí, eu fiquei de cara.
Fala do Cruzeiro, falar
aí, pô, dos nomes do Cruzeiro de 66 lá.
Né? Dependendo da época que você estiver ouvindo, já tá no ar aí, né?
Até na alta semana ainda, né? Vai ter saído. Mas eu perguntei se ele tinha visto o Pelé, ele começou a falar que ele ia no Pacaembu assistir jogo de todos os times, porque ele gostava muito de futebol. E todos esses caras clássicos, Zico, os caras do Cruzeiro que ele fala lá, tudo mais... Ele falou que tinha final de semana que ele ia os dois dias do Pacaembu, mano.
Falou do... Tipo,
ia no sábado e ia no domingo. João Carlos,
Piazza, Natal. Todos.
Qual a idade dele, hein?
60 e... Puta, 49, tem que fazer conta aí. No vídeo eu até brinco que ele tem 94 anos, ele fala, nem quero chegar tão longe. Mas ele nasceu em 49, se eu não me engano. É velho já. Mas ele é muito ativo, então, mano.
Ele é 77.
Ele faz caminhada 77. Todo dia, não para quieto, fica caçando coisa pra fazer, cuida das plantas, tá ligado?
Né. Então ele é bem ativo.
Pra caralho.
Assim, ele...
Você é de 83, Evandro? Não, você é de que ano?
83.
Ó, e eu sou de 93, seu pai é de 49, meu pai é de 59.
Aí, ó, 10 anos
certinho.
Todos. Os dois. Doideira. Mas ficou um papo da hora. Inclusive, eu falei lá, esse é um vídeo que os quatro têm que fazer. Então, em algum momento, seria muito da hora.
Em algum momento vai rolar com o meu.
Sentar lá e trocar.
Meu, eu gosto de falar muito. Meu tem... Ele nasceu em 49, né? 47, perdão. 49 foi minha mãe. 47. E aí... Ele tem 79, né, meu pai? Fez 79 em julho desse ano. Meu pai, ele, tipo assim, é um contador de história. Também Jurandir, né? É o nome, né? Jurandir Filho, né?
Porque...
Veio de alguém, né? Ele é desses, Evandro, que lembra, tipo assim, porra, não consegui no fim de semana lá. Nem um dia na semana.
Pronto.
Aí quando eu vou encontrar com ele, caramba, tem 8 dias que você não vem aqui.
8 dias e 19 horas.
Tipo, manda essa assim na lata, né?
Olhei aqui, meu pai é 48, não é 49 não, Felipe. Nossa teoria foi por água abaixo. 78 anos.
É.
Mas velho guarda ressentimento, juras. Não tem jeito, mano.
Ele guarda, mas ele... É porque ele... a pessoa que se aposenta e tudo mais, ela fica com esses momentos, né? Quando a minha família adora se reunir no fim de semana. Pro almoço. Nem precisa ter nada especial, não precisa ter um aniversário, nem nada não, assim. É só tipo assim, ei tô indo aí, esse fim de semana. E aí, beleza, vai pedir uma comida, ou vai fazer uma comida, uma feijoada, alguma coisa assim. E aí, né, todo mundo meio que se prontifica pra tá lá no dia. E ele gosta, né, do movimento, né? Movimento da casa. Ele fica sentado na poltronona dele. E aí, quem senta ali do lado dele ali, meu irmão, é história. É história. E as histórias que sempre vão pros mesmos lugares, né? Que é as experiências de trabalho da vida, né? As experiências... de coisas que fez, experiências de coisas que gosta. Meu pai é louco por futebol, por exemplo. E aí é muito fácil conversar com meu pai sobre futebol. Uhum. De todas as épocas e tudo. Ele fala de todos os períodos, ele lembra das escalações, das datas. Ele tem uma fixação muito grande com datas, né? Então meu pai sabe lá, em 12 de outubro de 1932 aconteceu não sei o quê. E tem uma parada dessa, né, com as datas. E a memória é absurda, né, mano? Porque, pô, 79 anos, né? É 79 anos, você começa a esquecer. De vez em quando ele esquece umas coisas assim, aí eu fico assim, caraca, né? Pra você ver como é a idade. Porque antigamente meu pai é impossível ele esquecer uma data dessa, assim.
Meu pai, ele, então, no vídeo lá, ele fala a escalação da seleção de 70 inteiro, mano. Uhum. E ainda fala assim, confere aí pra você ver se não tá certo. Eu não, pô, acredito, você tá falando, eu acredito. Quem sou eu pra questionar? Jamais. Mesmo se tiver errado, eu vou falar que tá certo também.
É... Mas é, tipo assim, é muito legal, o Dia dos Pais aqui é o de sempre, a gente junta todo mundo e faz um almoço, aí faz... É um momento de reunir, mais um momento, né? Porque se já a gente já se reúne naturalmente, esse fica especial porque tem o meu pai, aí tem meu irmão, aí tem os filhos do meu irmão que também são pais agora, né? Principalmente o meu sobrinho é pai. Então vira um negócio meio compartilhado, né? Não é só do meu pai especificamente, né? Mas é muito legal esse momento, assim, do Dia dos Pais, assim, pra celebrar essa data específica, né? E os coroa falam, né, mano? Fala como conta as histórias. E aí, assim, eu vi um cara... Como é o nome daquele cara que faz umas pegadinhas? Umas pegadinhas bem pesadas, assim, que ele pega o celular da galera e fica mandando mensagem pros
outros.
Maurício
Meirelles.
Maurício Meirelles mesmo. Maurício Meirelles, isso. Ele tava no Flow. E aí ele fez essa um comentário lá de falar assim, ah, qual a idade do teu pai? Ah, ele tem 80 anos. Quantas vezes tu encontra ele por ano? Ah, eu acho que umas 10 vezes por ano. Então, porque ele mora em outra cidade, sei lá, uhum, uma coisa dessa assim, né? Ele tá falando com alguém de lá. E aí ele falou assim, então vamos supor assim, que seu pai, 80 anos, já tá mais velho e tudo mais, vamos dar mais uns 10 anos pra ele. Então você tem mais 100 encontros com seu pai. Cada vez que você se encontra com seu pai, é um encontro a menos. Aí a galera dá uma engolida seca, igual o seu Madruga ali, né? De assim, caraca, maluco, puta merda, é uma contagem regressiva,
vou falar,
né,
uma parada?
É.
Tortura desnecessária, uma porra dessa, ficar pensando numa parada dessa.
O cara fica pensando... É.
Na moral. Agora você vai passar os últimos 100 encontros pensando nisso todas as vezes e não pensando no encontro?
É, toda gravação que a gente gravou é uma a menos, então.
Porra, isso é um terror.
Não, mas na verdade...
Isso é um terror mental desnecessário, velho.
É
já
só,
tem coisa
é
demais na nossa cabeça, você, não precisa me botar mais.
É então. Só pra você entender que quanto mais velho eles ficam, mais perto de morrer eles estão, né? É, tipo assim, é um lembrete, né? Não é uma ameaça, né? É um lembrete de você valorizar. Né?
Parece mais uma ameaça os quando momentos, a pessoa fala um negócio desse, não parece não.
Ameaça? Aquela ameaçou, é isso?
Vai morrer, ó. Se não vier aí, vai morrer.
É, pô.
Parece que vai morrer mais morrer. Rápido, né? Que você não tá indo visitar.
É, depois não adianta, né? Depois não adianta reclamar e tudo. E é foda porque a gente sabe, né, quanto mais velho a gente fica, a gente começa a conviver com lutos e a gente nunca tá preparado pra essas coisas. Mas aí a gente fica, né, às vezes a gente não valoriza, tipo assim, ah, essa semana não, foi tão corrido, não vou me encontrar com eles, não. E aí quando você vê, não, tudo que você queria era ter que se encontrar, né? Talvez no futuro você não possa mais, né? Então é um lembrete, né? É um lembrete da gente valorizar os nossos, né? Nossos pais, nossas mães, nossos irmãos. Quando tiver a oportunidade de encontrá-lo, valorize isso, né? Valorize a família, né? Deus, pátria, como é?
Deus, pátria e família. 22 na urna. Acabei de fazer a mãozinha aqui pro lado.
É, mas é sério, valorize a família. É muito importante. É a única coisa que a gente tem de verdade, assim. E eu sei que tem gente que é distante dos pais e é brigado e
não,
tudo.
Não é
e eu
a entendo única cada um tem sua também, história, né? Aí, e quem não tem família,
então não, tá fudido. Não, eu tô falando que é aquela coisa que a gente sabe que vai permanecer, se liga.
Não, mas não sei, tem gente que é tretado com a família ou a família fez mal pra
pessoa. Isso, é isso que eu tô falando, existem essas exceções, mas o fato é que, tipo, amigos se vão, relacionamentos se vão, mas a família, ela permanece, né, de alguma forma. Então, é por isso que a gente tem que começar a valorizar algumas coisas, principalmente quando você tem boa relação com sua família. Se você tem uma boa relação com sua família, é legal esses momentos, esses encontros, sabe? É uma parada que minha família faz bastante, assim. Eu valorizo muito esses momentos, assim. Sempre que rola, eu tento marcar presença e estou lá. Porque eu sinto o peso das perdas, sabe? Assim, eu sou uma pessoa que carrega já muitas perdas na vida, assim. De tudo, assim, por morte e tudo mais. E eu sinto bastante. Então, sempre que tiver oportunidade, eu vou fazer o possível pra estar com os meus, né? No fim das contas, né? Vamos lá, gente. Vamos embora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou Evandro de Freitas.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go! Pula, 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 pula. Não está errando. Tira na cabeça.
Tira.
Morreu. Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta para comentarmos aqui sobre um assunto que já comentamos anteriormente. Ele se enquadra em tese na série Remake, mas a gente pode fazer um aprimoramento, né, desse tema, porque ele foi lançado lá em 2015, ou seja, 11 anos atrás, edição 168. As continuações são melhores? Tá falando aqui das continuações de jogos, né? Jogos de videogame são melhores. No caso, saiu o primeiro, aí ali a regra, nem lembro bem se era o segundo ou qualquer continuação. Mas aqui a gente pode fazer um aprimoramento de não só mudar isso ou permanecer nessa regra e falar dos jogos que saíram posteriores a 2015, né? Nos últimos 11 anos aí tem muita coisa de continuação que saíram. Então viram uma espécie de remake e atualização desse tema, né?
Até porque naquele cast, você tinha até aquele momento, algumas gerações dessas ideias de sequência, né? Você pensa nos jogos mais antigos, sequências eram lançadas muitas vezes um ano depois, né? E em alguns casos, você tinha uma iteração, ou seja, uma melhora, uma evolução daquele produto. Em outros casos, você tinha simplesmente mais um jogo com aquele nome. Muitas vezes um jogo, às vezes, diferente, feito até por outra empresa, só para conseguir rapidamente capitalizar em cima de uma franquia que tinha sido estabelecida, né? Então você tinha essas diferenças. E naquele ponto em 2015, nas últimas gerações, se a gente pegar primordialmente aí as duas que tinham antecedido, né? PS3, 360, PS2, GameCube, Xbox e tal. Você começou a ter meio que essa ideia de as sequências mais diretas, né? Só que às vezes, muitas vezes, mais contando outras histórias, refinando uma coisa ou outra. Aí você vai pensar em séries que tiveram, por exemplo, trilogias dentro de uma geração, né? Um Devil May Cry, o próprio Resident Evil, que teve uma segunda trilogia. Ô
Felipe, você falou de um ano pro outro, até jogo que é grande, cara. O GTA 3 é 2001, o Vice City é 2002, bicho.
Sim, nessa época...
Tá ligado? Tipo assim, qual a chance disso acontecer hoje em dia? E o San Andreas é 2004, nem é tão... Dois anos depois só. Doideira você pensar isso.
Era bem diferente, né? Você jogar até pra frente na geração Play 3, você tem, por exemplo, um Uncharted com 2007, 2009, 2011, dois anos, né? Entre releases aí também. O próprio Gears, nessa época, 1, 2 e 3 teve progressões parecidas. O God of War, que também foi um pouquinho maior, mas foi 2005, 2007, 2010, né? Então, você tem um tempo aí. Pra hoje em dia, sequências estão muitas vezes 5, 6 anos de diferença. Se o estúdio fizer um outro jogo no meio, é mais tempo ainda. Então é muito diferente a ideia de sequência e alguns às vezes estão em gerações futuras, né? Ou em períodos ali já num próximo console também, meio que nessa ideia do cross-gen e tal.
Ô Felipe, o Donkey Kong, que saiu Donkey Kong 1 em 94, Donkey Kong 2 em 95 e Donkey Kong 3 em 96.
Pois é, hoje em dia é impensável essa cadência.
Impossível o negócio.
Cara, nem jogos indies, que acho que vale a pena a gente comentar aqui de vários deles também, tem essa progressão entre sequências, né? Por exemplo, são jogos menores escopos, né? Mas assim, também são feitos por menos pessoas e às vezes estão sob mais pressão ainda pra entregar alguma coisa. Então é muito diferente até essa sensação, o jeito que a gente lida com sequências hoje em dia também. A gente sabe que elas estão mais espaçadas, em alguns momentos parece que elas parecem muito mais com os originais e isso incomoda mais, exatamente ponto do tempo. Isso é algo que a gente vai discutir aí com os exemplos também, né? Mas essa própria relação, o que são as sequências hoje em dia, qual que é a expectativa de uma sequência hoje em dia, acho que mudou muito. Não só lá do começo, né, dessa ideia de sequências de jogos, como foi abordado no cast, mas desses 11 anos atrás, né? Acho que as expectativas eram diferentes também.
Cara, vou dizer o seguinte. Tem um comentário no podcast antigo, 168, do esse cast mereceu 99 vidas.
E tá sumido.
Ele falou assim, comentava mais ou todos. Menos. Cast qualquer coisa, parece que escolheram o tema em cima da hora. Não tinha nem regra definida, nem nada. O senhor Bruno Carvalho, que normalmente toma conta desse tipo de cast e comanda a discussão, tava totalmente desanimado nesse cast. Bastava comparar com os casts anteriores. O Bruno totalmente off nesse cast. Continua
esse
off.
Esse aqui, né? Ele tá 200% off. Pode vir, não vai falar
o
nada.
O Bruno tá aí, é porque vocês não sabem, mas ele tá aí. Tem muitos casts que o Bruno tá aí e ele não tá também, né? Se você pensar, né?
Hoje não é o caso, mas às vezes acontece.
Esse negócio aí parece tema que escolheram em cima da hora. Que isso, rapaz? 99 vídeos aqui, a gente sempre escolhe com muito...
Jamais faríamos isso.
Muitas semanas.
É verdade.
Muita semana de antecedência, igual esse podcast aqui, caralho. É sempre de forma...
Tem um vídeo pra membro, inclusive, lá. Como as pautas são escolhidas.
Mas Eu fiz questão de responder. Vai se fuder, cara.
Pode notar ou não a presença dessa lá.
Você respondeu a hoje?
Tem muito tempo.
Agora, foi agora.
É muito bom essa timeline de comentário, né, mano? O cara comentou sei lá
ele,
quando.
Ele mandou 4 anos atrás e eu respondi agora. Mas a gente pode comentar sobre alguns jogos aí antigos. Só pra gente refrescar a memória. Pega ali. Geração PlayStation 1. Resident Evil 2.
Bom demais.
Ele é melhor do que o primeiro, né?
Sim.
Então, se você for no... a nostalgia, o primeiro apresentar, não tem jeito, né? Porque ele é o primeiro.
A Monique não acha, mas...
Exato, né, isso que eu ia falar. O Resident Evil 2 é... A Monique prefere o primeiro, por tudo que ele representa.
Mas a melhoria do 2 é absurdo.
Expande muito, pô.
E tem uma outra coisa dessa geração também, que eu acho que era mais de boa pra gente, que era simplesmente jogar o 2 primeiro.
Também
é. Muita gente jogou o Resident Evil 2 primeiro.
Né?
Sacou? Por exemplo, o próprio Crash, que é um exemplo...
É que era continuação, mas... Não era continuação, né? Se você pensar assim, né? É,
funciona sozinho, né?
Funciona sozinho, são personagens novos, sim, né? É outra...
Tem isso também.
É o mesmo mundo ali, o mesmo local, é Raccoon City, mas é outra parada, né? No
caso do próprio Silent Hill aí, já mais pra frente, né? Também é meio que essa vibe.
Né, o 2 é o esculacho, né? Pelo amor de Deus.
Mas, por
né?
exemplo, até no Play 1 ali, pensando até nos jogos de plataforma, o Crash 2, eu acho... bem na frente do primeiro, assim.
Crash 2
é
absurdo.
E é um dos jogos que muita gente jogava primeiro, às vezes o próprio 3 primeiro.
É que a gente tá pegando jogos que são bons, né? Tipo, muita gente fala no Tony Hawk. Tony Hawk 2 expandiu, mano, é muito melhor. Só que o primeiro já era muito bom. E aí talvez essa diferença de salto, porque se você voltar mais pra trás lá, o Street é um esculacho.
É.
O Street 1 parece um demo perto do Street Fighter 2, tá ligado? O Resident 2, ele é melhor que o primeiro, mas não é tão melhor assim. E acho que o primeiro serve como base nesses exemplos que a gente tá dando de Street, Crash, Tony Hawk, tá ligado?
O Gran Turismo, né? Gran Turismo 2, ele é bem melhor do que o primeiro, né?
É, mas o 1 também é muito bom, mas o 2 é tipo um...
No primeiro já tinha aquele esquema das licenças ou isso é do 2?
Tinha, mas o 2 era bem mais expansivo, assim, a questão desse RPG por trás do jogo de videogame, né? E tinha mais carros e mais pistas, assim, e era visualmente mais bonito. Então, assim, acho que o 2 é bem na frente, apesar do 1 já ser bem legal.
Agora pega ali do Super Nintendo, tem vários, né? O próprio Donkey Kong 2, né? Que é inacreditável, então, apesar do primeiro ser uma obra de arte. É, tem um... Aqui no próprio 99 a gente discutiu muito sobre isso, né? Quando a gente fez os podcasts específicos lá de cada Donkey Kong, houve um pouco dessa discussão. Mas o Donkey Kong 2, ele tem um escopo maior, né? Tem uma trilha sonora... inacreditável, assim como o primeiro também, né? Então, vira uma disputa boa, né? Donkey Kong 1 e Donkey Kong 2, ali. Mas é uma continuação, com certeza,
grande. É um caso grande, de mais assim, derivação, assim. O Street Fighter, por exemplo, é bem diferente, né?
É, o Street Fighter,
mas acho que é o exemplo mais absurdo. Nesse caso, é mais uma derivação, o Mega Man 2, que é considerado melhor, é também meio que mais uma derivação mais completa, né? Porque a gente tava falando, nessa época, era... Essa abstração do que era uma sequência era algo muito mais simples, assim, né?
Não é, porque isso que eu ia falar. Expectativas você pega absurdas. Jogo de luta, por exemplo, tirando o Street, que é um exemplo único, mas o jogo, o 2, Mortal Kombat, e o Mortal Kombat 2, todo mundo vai considerar o 2 melhor. Mas é por que o 2 é melhor? Porque tem mais personagens e mais cenários? Basta isso, sabe? Basta aumentar o escopo.
Tem mais fatalities, né? Mais,
é, acaba mais tendo golpes, mais tudo, né? Se você pensar, tipo...
É, mais tudo, é mais tudo.
Todo, o que você tinha aqui, você vai só aumentar. Mas era uma época que não se tinha tanta exigência, assim, de... Beleza, a gente já tava satisfeito em ter só mais personagens e mais cenários e mais fatalities. Hoje em dia, talvez, essa cobrança seja maior, tá ligado?
Sim.
Você pegar um jogo que já é bom e o 2, ele ser só o mesmo jogo, só que um pouquinho maior, a galera já fica até perguntando, porra, precisava disso aqui? Será que não era só ter um DLC?
É que tem um negócio lá, quando a gente falou do Street Fighter, é que o Street Fighter 1 é basicamente inexistente, né? É a vergonha ser chamado de jogo. Mas o Street Fighter 2, ele é tão revolucionário que ele poderia ser o Street Fighter, ao invés de ser o 2, né? É, o Street Fighter definitivo, né? Então, mas o fato dele ser uma continuação...
Ele teve 700 versões, né, o 2.
Né?
Mas tem um que eu acho que, dessa época do Play 1 aí, 360 e seu PC, o Portal, o 1 é muito supremo, nota 99, e o 2 conseguiu pegar tudo aquilo e expandir muito mais, sabe? Do que meia dúzia de personagem extra em jogo de luta. E aí eu acho o 2 muito melhor.
Sim,
tipo, é mais completo,
sabe? Os jogos da Valve ali, né? Tipo Half-Life mesmo, né? Half-Life 2, né? Também ele tem essa pegada de ser melhor, né? Eu acho que é porque quando você entende a essência do primeiro e você leva isso pro segundo e você melhora todas as possibilidades, aí normalmente a continuação vai ser melhor do que o original. Porque não tem como, né? Você tá trazendo jogos que são... que já são bons, os originais, pra fazer continuações que são também muito boas. Eu lembro do... quando eu joguei o Mass Effect 2, na época eu tava muito embarcado nos RPGs e tudo mais, o Mass Effect 1 eu tinha gostado. Mas o Mass Effect 2, ele melhora drasticamente o primeiro. Assim como o Gears of War 2, ele melhora muito em relação ao primeiro, principalmente pela jogabilidade, né? Você percebe que é mais fluido, né? É o tipo de jogo que realmente traz uma melhoria, né?
Por causa do que é muito citado do Uncharted ou do Assassin's Creed, né? São diferenças grandes, assim, em sequências, né? E naquela época, em
o relativamente Sonic 2. Tempo. Sonic 2 aí do...
eu acho também
do Mega melhor. Drive. O Mega Man 2 lá do Nintendinho.
Também, é o que eu falei mais
que cedo. Que também é melhor.
Só que também é meio que uma parada mais incremental, assim, né? Até porque Mega Man foi ter quantos, né? No, só na geração do Nintendinho, né? Então era meio quase um jogo anual, né? Então era...
de RPGs ali, ó, o Kingdom Hearts também é melhor, né? Kingdom Hearts.
Não sei, não. Na época eu tinha achado bem
Kingdom pior. Hearts 2.
Não sei se é porque eu tava no hype monstruoso, mas eu achei o 2 qualquer coisa. O fator de exploração que se acha os negocinhos tudo no chão, os baúzinhos, eu achava bem ruim, mano. E no primeiro você tinha que procurar mais e tal. Por que eu tô nessa aqui? Tipo, é só ter mais conteúdo então que é melhor? Ou ele tem que trazer mais coisas além de mais conteúdo?
Eu acho que é expansão, né? Quando ele expande mais...
Então, mas expandir não é conteúdo?
Acho que depende também. Eu acho que é expansão, profundidade, quando a gente fala de história.
Mecânicas.
Ter mais mecânicas. Quando tem a inovação, né, de jogabilidade. Porque se a gente considerar o de 2015 pra cá, né, atualizando a conversa, pega aí aquele, o Astro Bot Playroom. A gente dá pra considerar que aquele é um primeiro jogo do Astro Bot ali.
Não? Acho que não, porque só... é difícil você comparar até na questão de escopo, né, assim. É uma parada diferente, eu acho. Eu acho que já é um negócio... é, porque é muito diferente de escopo, né? Você vai comparar um produto que foi feito pra ser uma demonstração do videogame em si, do novo controle, feito em 2 anos, mais ou menos, ali, e com um time bem reduzido e muito experimental, né? Versus um jogo, de fato, de plataforma completo... um time que quase dobrou de tamanho nessa época pra fazer esse jogo. Ainda é rápido, né? 3 anos e meio, mais ou menos. Pros padrões de hoje, tá rápido. Mas eu acho que é um escopo muito maior, assim. Ele eu não botaria, mas, por exemplo... se a gente for pegar jogos da Sony, a gente teve uma leva boa aí entre PS4 e começo do PS5.
Absurda. Boa não. Absurda, né?
A gente teve lá o God of War, Horizon, o jogo do Homem-Aranha...
ah, pera aí, mas o God of War qual? O a gente tá falando da sequência que é, né, a continuação direta ali do 2,
eu tô falando dos originais aqui agora, né, na verdade.
Sim.
E o próprio Death Stranding,
o Ragnarok é melhor do que o de 2018?
Pois é, de lá pra cá a gente teve essas sequências todas. No caso aí, o Ragnarok. Eu acho que, por exemplo, ele é um jogo que o escopo é bem maior. Tem bem mais coisas nele pra ser feitas em questão de... mais atividades e coisas
meio
que side quests, quase, basicamente.
Sim. Eu gosto mais.
Do Ragnarok, eu tenho dificuldade por causa... acho que esses jogos, por exemplo, da Sony, a maioria, os primeiros tem um negócio do impacto muito forte, né?
Acho que a história do primeiro é melhor, ela é mais profunda, se você pensar ali. O Ragnarok, ele expande a história, né?
Tem uma parada meio Marvel, assim, sabe? Meio MCU... é a história expandida e vai entrando cada vez um herói, no caso aqui, um personagem famoso dessa mitologia na conversa e vai se criando narrativas aí cheias de viradas e explicações mais místicas e aqueles MacGuffins e uns ganchos, né? Sendo que o primeiro é uma parada mais intimista, eu acho, né? A primeira história e tal. E é muito sobre a relação desses dois personagens... com meio que esse épico por trás e uma parada de luto, né? Então acho que o primeiro tem uma história muito mais impactante e a mudança, né? Quando você pensa do que o God of War foi até o Ascension ali, 2013, e aí ele o que ele começa a ser com esse reboot, eu acho que esse impacto também conta muito, né? Eu acho que isso vale, por exemplo, o próprio o jogo do Homem-Aranha, assim. A gente veio de um histórico de jogos licenciados, alguns sobre... filmes, outros não, histórias originais ou adaptações de coisas do quadrinho, em diferentes escalas, mas acho que foi a primeira vez que você viu, tipo, um jogo do Homem-Aranha feito com um nível de dinheiro dos mais altos da indústria, né? Os padrões mais dedicados, tempo de desenvolvimento maior, a série do Homem-Aranha quando tava com a Activision era muito conhecida por jogos problemáticos, de certa forma, que tinham que ser feitos muitas vezes em tempos muito curtos, né, pra aproveitar esse negócio da licença, ou seja, ou pra se adequar ao lançamento de um filme. Então, alguns tiveram esses casos de correr com desenvolvimento. Aqui a gente tava vendo um produto financiado por uma das plataformas, né, uma das grandes, três grandes aí hoje em dia, plataformas, que é também uma publisher de muito sucesso e desenvolvido por um estúdio com muito pedigree, né, pra fazer algo do tipo. Então, acho que esse impacto de ver... Ah, é o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha.
Homem-Aranha.
O nosso Trump da live aí. É o Homem-Aranha realizado num nível que ele não tinha sido antes, né? Em questão de escopo, de orçamento mesmo, de cuidado e tudo mais. Acho que isso também teve um impacto grande. E aí entra, eu acho que a mesma questão, por exemplo, eu acho a história do Homem-Aranha 1 bem mais interessante do que a da sequência, né? A gente teve no meio aí o próprio Miles Morales, aí não sei se desse seria
o... Eu acho ele mais 2. Legal do que o 2, mano.
É, eu acho que ele é mais um spin-off, né? Mas é, eu acho ele mais legal que o 2 também. E às vezes, em alguns momentos, até mais legal que o próprio 1, assim.
É que o Homem-Aranha 2, eu acho que é esse exemplo aí. De, tipo assim, tem alguns jogos que eu fico com a impressão que parece que ao invés de ser o 2, é o 1.5, tá ligado? Que você, se você for jogar na sequência, você nem percebe que mudou de um jogo pro outro.
É, dependendo.
É, ele tá te entregando ali, foi o que eu falei. Ele tá te entregando mais conteúdo. Umas coisinhas a mais. Mas não necessariamente aquela mudança. Porra, olha o 2, como é foda isso aqui. Não tinha no 1.
Eu acho que no caso do Homem-Aranha ele tem até umas melhorias legais, principalmente na questão de navegação, das formas de você atravessar o cenário. Tem o fato de você ter dois personagens, então você meio que tem dois estilos de jogo, né? Mas eu acho que no geral é uma história muito inferior, assim, do ponto de vista de roteiro mesmo, de diálogo, sabe? É também um jogo, assim como é o God of War, um pouco mais íntimo, um pouco mais pesado. Menos também essa parada de ter aquela cacetada de personagens e os conflitos de vários, assim. Eu acho que é um jogo mais redondo, assim. Apesar de algumas coisas serem mais chatas. Eu acho que as partes de stealth são muito mais chatas. Alguns Mary daqueles Jane. Puzzles de colecionáveis ou de atividades no mundo aberto são mais chatos. Eu acho que eles melhoraram muito o nível dessa ideia de side quests e atividades no 2. Mas o impacto do primeiro e a própria história e a narrativa, o jeito que eles conduzem, eu acho mais interessante, acho que por isso que às vezes ele marca mais, assim, do que o segundo. O próprio Horizon, acho que é um exemplo também, apesar de ser uma nova IP, é um jogo que, na época, acho que, quando ele foi revelado e tal, o conceito dele é algo muito interessante, né? Essa ideia dos dinossauros, robôs, numa terra do futuro, um pós-apocalíptico, assim, essa combinação com um mundo aberto, de ação, e esses visuais bem diferentes, e um conceito bem diferente. Eu acho que ele também teve um impacto, né? E a sequência é também uma história, acho que menos carregada, apesar de ter também, acho que um tratamento melhor, de novo, de sidequests, de atividades, de algumas coisas de navegação também. Também perde o impacto pela história, né? A primeira história, assim, parece que hoje em dia tem uma força muito grande, versus que no passado não tanto, né? Você pensa no Uncharted da vida, por exemplo, e... A história original da gênese daquela franquia, assim, não é tão forte como as histórias que vieram depois, né? Nesses casos aqui, eu acho que tem muito disso, de que essas histórias são inferiores ou menos impactantes, ou às vezes essas mudanças, esses novos conceitos, sejam de reboots ou de novas IPs, causam impactos menores, né? Apesar que dentro dos jogos da Sony, eu acho que ainda tem alguns que eu prefiro as sequências aí dos recentes, alguns dos mais recentes aí. É o caso do próprio Ghost of Yotei e o Death Stranding, né? Eu acho que as sequências foram jogos que eu gostei mais e que eu joguei mais também, assim. Então eu acho que não é algo que tá totalmente perdido. E tem um caso que eu acho que é até diferente, porque ele atravessa gerações aí. E foi um desses casos que a gente falou que, em vez dos caras fazerem uma sequência logo depois, tem um outro jogo sendo feito no meio, que foi o The Last of Us Part 2, né?
E você vê... Sim, pelo amor de Deus. Esse talvez é absurdo, uma das melhores continuações da história dos videogames.
Mas aí você vem de um encerramento de uma geração com o primeiro jogo, e aí entre os dois você tem tanto o standalone lá, que é o Left Behind, né, que é um complemento, e você tem o próprio Uncharted 4, né, e o Lost Legacy, você tem alguns jogos aí da Naughty Dog que são lançados antes, né, então você tem um intervalo muito maior, que fez com que esse jogo fosse um jogo do final da outra geração, né, do PlayStation 4 ali no último ano. Então tem um salto muito grande de tecnologia mesmo, né? E de qualidade e de expectativa, né? E eu acho que isso se reflete que é um jogo muito maior, é um jogo cheio de mais opções em questão de combate, é bem mais diverso, ambientes muito maiores, né? Tem essa parada de um escopo não tão linear e começar você ter aqueles é, open-ended, que se chama na indústria aí, né? Espaços que são fechados, né? Não são mundos abertos, você atravessar de um lado para o outro, ter conexões, mas você tem meio que um quarteirão, assim, para ser explorado, em vez de só um corredor, né?
O foda aí, do Last of Us...
O escopo da história, né?
A quebra de expectativa, porque todo mundo esperava que seria um jogo absurdo, beleza? Por causa do primeiro.
É.
Mas essa dinâmica que eles colocaram das duas personagens e tal, ninguém achava que o Joel morrer em 10 minutos de jogo e ia ser aquela história, tá ligado? Então, caraca, é absurdo. O tanto que elevou é duro. Eu tô com juros, eu acho que é a maior continuação mesmo. Com folga, com folga.
E aí você levar de um jogo que já é inacreditável, que é o primeiro, né?
Sim.
O primeiro já é um jogo muito acima do que a gente tinha na época. E aí vem uma continuação que é tão grandiosa, assim, e ela é tão catártica, né? Porque ela não só melhora a jogabilidade, ela melhora os recursos, ela melhora a exploração, melhora a grandiosidade da história, né? Ela descentraliza a história, né? Porque antes era focado Joe e Ellie, né? Ali, focou ali. No The Last of Us Part 2 você amplia isso, né? Coloca perspectivas diferentes. Isso faz o jogo ser inacreditável. É a melhor continuação de todos os tempos aí. Pra mim, o melhor jogo de todos os tempos é The Last of Us Part 2. Exatamente por ele conseguir trazer uma experiência completa de jogo. Mas se a gente pensar nos últimos anos, a gente recebeu muitas continuações grandiosas, né? Pega aí o... Eu lembro que no primeiro podcast lá, 168, a gente falou de Red Dead Redemption 1. Cara, Red Dead Redemption 2... Ele ampliou inacreditavelmente tudo. E ele ampliou tanto, que isso acabou ocasionando com que as pessoas não conseguissem explorar tão bem o jogo, né?
Eu acho que esse é um pouco sentido, divisivo, né? Assim, na verdade, né? Eu tenho um carinho maior pelo primeiro, assim. Apesar de que, por exemplo, eu acho que não é o caso da história exatamente, porque a história do 2 é muito boa também, tem personagens
excelentes. É melhor a história do 2, assim. Se você pensar assim, a história do 2 é melhor desenvolvida do que a do primeiro, né? Mas...
Eu não sei, o 1 tem um clima de isolamento, assim, sabe? De...
É.
Realmente, eu acho que o 2 é essa parada do... Você tem o seu comboio, né? E meio que o seu grupo. É muito elogiado pelas dinâmicas que tem entre os personagens. Pela essa ideia de você meio que ter um... Realmente mais profundidade na questão de interação de personagens, né? E de... integrar atividades do mundo aberto com os seus personagens, então você ter mais essa ideia. Mas eu gosto desse clima meio isolado e cowboy solitário do 1, sabe? Eu acho que ele é mais interessante, assim. Ao mesmo tempo que, no ponto de vista de gameplay, eu acho ele mais ativo um pouco do que o segundo. Eu acho o segundo mais... muito linear, no, dentro do controle mesmo, sabe? As ações são muito... É difícil falar engessadas, porque eu acho que não é exatamente o caso, mas elas são... muito mais simuladas do que, às vezes, meio livres, assim, dessa ideia de um mundo aberto, mais sandbox, mais malucão, assim.
O que me incomoda no Red Dead Redemption 2 não é o tamanho. Eu adoro esses jogos que são grandiosos, mas que você tem propósito, sabe? Diferente do aquele Crimson Desert que saiu, que é um jogo que é enorme, absurdamente dá pra competir com algumas coisas de Red Dead Redemption 2 em termos de grandiosidade, de exploração. Mas você não tem muito foco, sabe? É tipo assim, ah, eu vou pegar esse monte de... Eu posso pegar tudo, mas eu vou pegar pra quê? Ah, gente, sei lá, pra vender...
Porque sim, é duro mesmo.
Pra encher o inventário. Não tem muito propósito, sabe, essas coisas. No Red Dead 2 você tem esse propósito grande, assim. A história do Arthur Morgan, que é um personagem melhor do que o John Marston, né? Em termos de desenvolvimento, em termos de personalidade, sabe, assim, é incrível e é um jogo absurdo. Meu único problema com ele, tá? Meu único problema com Red Dead 2 é a jogabilidade. A jogabilidade, pra mim, do Red Dead 2, ela é travadíssima. E eu não consigo, pra mim,
é bem
mundo
mais
aberto,
lenta,
ele tem.
Né? É bem mais
ele lenta. Tem que me dar possibilidades. Que nem o Witcher 3, se liga assim. Eu sempre cito o Witcher 3 como exemplo, porque, pra mim, ele é a perfeição de exploração do mundo aberto, assim. Porque a gente pega até os GTAs. GTA V, a jogabilidade também não é muito boa. Mas parece que é uma coisa meio da Rockstar isso, né? A jogabilidade não é tão azeitada e tudo. Expectativa pra que GTA VI seja, né?
É que são jogos que tem muitas camadas de jogabilidades, né? muitas mecânicas, sim, dentro da jogabilidade central principal, então dificilmente vão acertar. Atirar não vai ser tão top quanto outros jogos, é o conjunto da obra que faz ele ser o que é.
Acho que movimentação do personagem é que é algo que me deixa cabuloso, assim, mas enfim. Tem um que é polêmico aqui, tá? É. E aí eu sei que existe uma divisão e tudo mais, que é o Zelda Tears of the Kingdom, né?
Sim.
É uma continuação melhor do que o Breath of the Wild?
Não! Eu acho que é outro que vai ser mais divisivo, sabe?
Porque... eu acho que depende de qual pessoa jogou primeiro.
Você acha?
Eu acho. Ou qual jogou mais, sabe? Esse pra mim é um caso de... é 1.5, não é o 2. Tipo assim, se você a pessoa terminar um e pular pro outro, beleza, parece que é o mesmo jogo. Tem algumas coisas novas, tem mecânicas novas, o mundo é maior, blá blá blá.
É, não sei, eu acho ele bem diferente até... eu acho que ele é uma ideia de sequência talvez mais antiga, aplicada ao que é possível fazer hoje, às vezes, num tempo que...
eu engajei bem mais no TikTok,
boa parte das mecânicas. Eu acho, pois é, eu acho que isso vai variar muito do que a pessoa tem de preferência, por exemplo, da ideia das mecânicas, né?
Uhum.
O primeiro são mais coisas... pra você manipular o ambiente em volta. É um jogo com um mundo que ele é bem reativo, né? Cheio dos seus sistemas. Então tem várias formas do jogador se associar a esses sistemas, né? Seja com itens ou ações mais básicas, ou seja com aquelas mecânicas lá do tablet, lá de manipulação, né? Que você tem aquela do tempo, de você modificar o terreno, a ultra hand lá da mão e tudo mais. Tem essas mecânicas. E no 2 é mais voltada pra essa ideia dos constructos, né? De você criar coisas que aí elas vão interagir com muitos desses sistemas, né? Também, né? Aí eu acho que vai variar muito do que a pessoa gosta mais nesse ponto. E eu acho que aí tem uma diferença narrativa interessante também. O 2, ele é levemente mais carregado nisso, né? O Breath of the Wild, ele é bem mais livre até nessa ideia do que é uma narrativa dentro de um mundo aberto, né? Ele não é um jogo que tá muito preocupado com... meio que histórias e cutscenes e uma sequência exata, né? E o Tears of the Kingdom ainda tem isso, mas ele busca te dar um tratamentozinho a mais ali.
Ai, não!
E claro que vai ter melhorias no geral, né? É um jogo lançado,
sim,
6 anos depois, né? Então tem uma diferença aí em questão de usabilidade, de coisas que eles vão melhorar de interface, né? Essas paradas sempre vão ter, né? Algumas mecânicas aí refinadas e tal. Mas eu acho que vai variar muito do que a pessoa quer tirar daquela experiência, né? Quais mecânicas que ele se sente mais engajado. Por isso que eu gosto mais do Breath of the Wild ainda. Apesar de ainda achar
eu também.
The Kingdom um jogaço também.
O Evandro jogou uma época o nosso queridíssimo Titanfall 2, né?
Bom pra caralho.
Titanfall 2 é um jogo inacreditável. Eu acho que é um dos melhores jogos de bom, FPS. Assim,
atirar nesse jogo é um dos melhores já feitos.
Esse é um que a sequência eu acho muito melhor, assim. Porque o primeiro
tem single player, exatamente. Mas eu jogava bastante também o primeiro, puta merda.
Você pega a campanha do 2, assim, é uma das melhores de FPS que a gente teve naquela geração, com certeza, assim. Ou talvez até além disso. Porque era muito inventiva, né? Tinha um espírito meio FPS das antigas, assim, meio do começo dos anos 2000, meio Half-Life, meio... essa ideia de também você brincar com fases, né? Só que aí menos dinâmico e mais...
do dado robô gigante.
Era mais virado.
E aí junta essa parte aí, que aí são hiper set pieces, né? Que no FPS ficou conhecidaço com Call of Duty, assim, trazendo cenas absurdas acontecendo na tela e tal... acho que esse é um caso que a sequência é muito melhor e, infelizmente...
porque adicionou um conteúdo que é muito core do segundo jogo, né? Sim, a campanha single player. Sim.
E manteve um multiplayer muito bom ainda, então é uma pena que dali não teve mais nada, já meio bateu num ápice e não seguiu, né? Pô, a gente teve duas sequências recentes aí de indies que foram discutidos aqui no 99 já, que
são... indies!
Tanto o Hades 2...
olha!
1.5. Quanto... o Silk Seria Song, recente, né? Também é uma sequência.
Porra, né? Que bela, caraca, excelente. Vamos lá, são bons pontos aí, tá? Porque eu zerei recentemente o Hades 2. Eu gostei bastante, mas é que o primeiro ele é muito melhor porque ele é
o
que apresenta esse universo, né? Então, e eu gosto da personagem protagonista do 2. Mas como parece muito com o primeiro.
Não, mas é o que eu falei, você não acha que é 1.5?
Ele parece uma extensão do primeiro. E o primeiro eu ainda acho mais inovador, né? Ele é muito mais inovador o primeiro.
E é foda pra você ver até essa dinâmica que a gente tava conversando no começo do cast. É um jogo indie, que é uma sequência direta de um estúdio que, inclusive, nunca tinha feito sequências antes. Aí eu sempre jogo os originais, né? E que também demorou 5 anos pra sair 1.0 e da mesma forma, né? Então, até no escopo mais reduzido, talvez você teria expectativas menores até pra... Esses estúdios, esses processos são longos hoje em dia, né? Pra acertar a sequência. E é foda, às vezes, você pensar que os caras lançaram o jogo 5 anos depois e parece só o mesmo jogo, né?
Então, é porque é o primeiro.
A gente sabe que não é. Ele tem uns recursos diferentes do primeiro, mas se você jogou na sequência, talvez você nem sinta tanta diferença assim, sabe? Ou se você tá muito espaçado, joguei... Quando saiu lá o Hades 1 e tô jogando agora o 2, você pode até pensar que não é verdade, fala, que parece 1.5. Não parece um 2, parece 1.5.
É muito bom, mas o primeiro também era muito, muito absurdamente bom.
Sim.
Aí a gente falou do Last of Us, a cobrança é maior, né? Pô, beleza, vamos fazer o 2 disso aqui. O que que eles vão me dar? Tô falando, nem de longe o Hades 2 é um jogo ruim. Só que eu achei...
Ele parece um pouco preguiçoso, eu acho.
Um é muito bom, um é muito absurdo.
Agora, Silksong, pra mim, é outra escala. A continuação é melhor. E olha que o Hollow Knight
Eu acho que o Silksong é tão bom que ele melhora o Hollow Knight.
Então.
Tá ligado?
Exatamente isso, essa ideia. Porque a gente fez um podcast, né, há não muito tempo sobre Silksong aqui no 99 Vidas. Foi a edição de número 712. A gente fez sobre o Hollow Knight e o Silksong. Né, e chamando de o Metroidvania definitivo, porque é, né? Hollow Knight é um jogo inacreditável, é um jogo que quando saiu, pegou muita gente desprevenida, porque é um jogo extremamente difícil, que não facilita nada, e aí pra quem tava acostumado com o Metroidvania padrão, que você tem um mapa e você se vê no mapa, no Hollow Knight você tem que comprar uma paradinha pra você poder se ver no mapa, pra você ver... Como é que você tá se locomovendo no mapa, pra você se achar ali. Ele vai criando dificuldades, né? Mas quando você se adapta a essa dificuldade e você entra nessa história que é extremamente confusa, mas ao mesmo tempo ela é muito magnética ali, né? De você... Caraca, mano, o que tá acontecendo? Por que esse mundo tá desse jeito? Meu Deus do céu, que sofrimento, que momento de depressão é esse e tudo. E aí, anos depois, sai o Silksong, que ele é... Cara, parece quando você... Começou a namorar, se liga? Quando você começou a namorar, que você tá apaixonado, que você vê borboletas em tudo, você vê sol em tudo, tudo é alegria, tudo é felicidade. O Silksong, tudo melhora, mano. Jogabilidade é melhor, o jogo é mais bonito, e aí as músicas são melhores, os chefões são melhores, caraca, maluco.
O Sherma cantando, Jundi, pra abrir o portão.
Porra, maluco, né?
Muito foda.
Cheio de lore de fundo, assim. Cara, o Silksong, ele é um... Pra mim, ao lado do The Last of Us Parte 2 ali, tá lado a lado ali, hein? Na minha visão, ela é uma das melhores continuações da história aí dos videogames. Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, não consigo nem... E olha que eu joguei na sequência, né?
E se tinha um hype absurdo por que seria, né, o Silksong. Virou meme, a galera esperando pra caramba e tal.
Sim.
Mas eles entregaram, né?
Tu acha... Vamos pegar o Final Fantasy VII ali, o remake. E aí saiu o Rebuff. Saiu o Rebuff. Tu acha o Rebuff melhor do que o...
Eu gosto mais do esquema de exploração de mundo dele.
Eu gosto mais também. Eu gosto mais também do Rebuff.
Mais abertão e tal.
Ele é... Ele melhora também a jogabilidade, né?
É porque essa ideia do...
Ele melhora...
Acho que isso tem,
mundo aberto
tem também, a ver, né, com a parte do jogo, daquela história que ele explora, né?
Sim.
O primeiro é só dentro de Midgar, né? Então você tem meio que sessões dela, né? Basicamente. E aí aqui você já tá um mundo mais expansivo, os cenários são maiores, os minigames eu acho que são bem mais interessantes.
Navezinha, mano. Tem uma galinha ou outra que você tem que pegar aqui ali, mas. Mas os bichos são legais.
Eu acho, eu gosto mais. O Horizon. Tivemos o Horizon Zero Dawn e teve o Horizon Forbidden West. E aí?
Eu falei dele já, mas no começo do programa.
Eu sei, mas a gente pode aprofundar um pouco mais nessa discussão aí.
É o que eu falei, eu acho que ele tem, por exemplo, algumas mecânicas que são bem mais interessantes, até de, por exemplo, aquela de tipo o glider do Breath of the Wild que eles adicionaram, de movimentação, tem os ganchos, né? Tem coisas assim que melhoram.
Eu acho que falta fluidez.
Tu tá de brinquedo em mim, cara?
Falta fluidez, não.
Eu acho que...
Na franquia Horizon como combate? Tudo,
assim. Sabe? Eu não acho, não, assim.
Não, no combate, não. É tipo assim, você tem que falar com o personagem, e aí você, ao invés de chegar nesse personagem e você já... A conversa já acontecer, como rola em muitos jogos com o próprio The Last of Us, você tem que apertar um botão pra poder falar, sabe? É, e aí, às vezes, você jogo, tem que...
Né? Vibe mais
e aí você tem que estar de frente. Mesmo. Se você estiver de lado, não pega o botão, não. Sabe? E aí você, às vezes, não consegue estar de frente e não aparece o botão pra apertar. Não, mas eu acho que isso é uma desgraça.
É um jogo tipo um RPG, pô.
Mas horário assim. Mas... eu sei, mas podia ser mais fluido. Não é fluido.
Olha aqui, diga à sua mãe que na salada a gente coloca vinagre e não cachaça.
Eu não acho que isso é um problema dele não. Eu acho que a sequência tem a ver com essa meio que essa megalomania da história, assim. Tem coisas interessantes, mas nada vira deuses astronautas malucos.
Mas beleza, ficção científica.
E perde um pouco daquela parada do impacto também, igual a gente falou, pô. Você tá...
É que o escopo muda, né?
De uma parada que não existe um jogo com dinossauros robôs e dessa forma, e o outro já tem, já é uma sequência dessa ideia, né? Então essa, eu acho que é mais difícil gerar impacto mesmo. Me marcou mais o original, assim.
Nenhum dos dois me pegou muito, não.
Pra vocês que gostaram muito aí, o Alan Wake 2.
Aí sim.
É um caso pra mim que o jogo é muito melhor que o primeiro. Eu gosto muito do primeiro. Mas o primeiro Alan Wake é inclusive um jogo que, na época, ele teve uma mudança muito grande no meio do projeto. Ele era pra ser um jogo de mundo aberto. Vibe meio que um micro GTA numa cidadezinha do interior, assim.
Tá.
E ele mudou pra algo mais linear e capítulos, e você tem até algumas fases mais abertas e tal. Tem a parte ainda de veículo, mas ele virou algo muito mais limitado na época. Eu acho que isso até mudou um pouco, assim, o produto final, mas o 2... Já é um jogo pensado pra ser um survival horror e ter essa dualidade de personagens, pô. Pra mim, é um dos melhores jogos aí da geração.
A parte então, de investigação do 2 é muito irada.
É, e as partes com a saga e com o próprio Alan Wake é bem diferentes, assim. E os cenários, o level design desse jogo é muito legal, assim. Então, é pra mim uma sequência muito melhor.
Tem outra sequência aí que acabou ganhando podcast aqui no 99 Vidas, que é o Death Stranding 2, né?
Recente, né? É, Felipe falou um pouco aí também.
Também falei.
Que o 2 é muito...
O Death Stranding 2, ele expande mais, né?
E ele é menos... Ele tem menos atrito, assim. Então, acho que pra quem gostava do 1, muito por conta desse atrito, que eu acho que é um dos charmes que o jogo tem mesmo, o 2, ele tem menos atrito. Foi um jogo que eu joguei por mais tempo e que eu fiz, por exemplo, muito mais... Joguei muito mais depois que eu terminei a história, né? Todas as missões lá que você tem lá de entrega, 50. É um jogo que eu continuei jogando muito tempo, coisa que eu não fiz com um. Mas acho que tem a ver com isso. Vai ser mais divisivo, exatamente meio que na vibe do Zelda ali. O que a pessoa gostava mais daquele universo, né? Apesar de que tem melhorias ali que eu acho que, como eu falei, fica muito menos atrito, mas é muito mais gostoso de jogar também. Do ponto de vista de combate, por exemplo, é um jogo muito mais completo. É, inclusive... trazendo coisas que no 1 foram adicionadas via o update lá do Complete Edition, que saiu depois e tal. Então, pra mim, é uma parada que tá bem na frente, assim, nessa questão. Mas tem gente que fala, putz, agora o jogo é muito fácil, ou o jogo não parece tão simulado igual era no outro, tem menos desafio, né? Isso vai variar, assim. Tem mais alguns aqui, ó, inclusive dos indies que a gente tava falando. A gente teve dois jogos que os primeiros fizeram muito sucesso e acho que as sequências ficaram um pouco escondidas. Às vezes a galera nem lembra que saiu, que é o próprio Guacamelee 2 e o Rogue Legacy 2.
Olha aí.
Dois jogos que, inclusive, acho que saíram mais ou menos na mesma época, os originais, 2012, 13 ali.
Eu gosto do Guacamelee 2.
Eu gosto também, mas é um jogo que eu acho que não teve aquele impacto do primeiro, né?
Não teve.
Eu acho que o primeiro é um jogo que é mais memorável também.
É mais inventivo, né? Negócio do inferno ser uma repartição pública.
É, ele usou muitas das melhores ideias, talvez, ali no primeiro, né? O Rogue Legacy tem um pouco disso também, e até o Rogue Legacy mudou o estilo de arte, né? Que foi uma coisa que muita gente não engoliu, assim. Eu acho que ele acabou... Mas acabou não pegando tanto, mas é um jogo bem legal. E teve um jogo que é relativamente indie, mas publicado por uma grande aí, que é o próprio Ori, né? Que teve uma sequência desde então também. Ou In the Will of the Wisps, que a gente também tem programa aqui, né?
Sim.
E acho que esse é um jogo que também... O primeiro era muito bom, foi muito elogiado e lembrado na época, foi premiado. Mas o segundo acho que transformou ele de fato num Metroidvania mais completo, né? O
mais primeiro, denso,
acho que,
né?
O primeiro acho que era mais sobre plataformas, sobre ser mais ágil. E o 2 tem uma profundidade muito maior de combate, tem questão basicamente de chefões, né? Assim, de fato, mais elaborados e mais com essa cara de ser um inimigo a ser derrotado, né? Exatamente por conta dessa profundidade do combate. É um jogo que eu acho que evoluiu legal também, numa sequência.
É bonitaço esse jogo, meu Deus. Tipo assim, o primeiro já era bonito, mas esse aí, parece que eles colocaram mais detalhes do mundo, mano. Esses dias eu abri de novo, tava me esforçando no Game Pass lá, e já tava com ele instalado. Falei, caraca, como é que esse jogo é bonito? E é antigão, se for ver, já tem o quê? 5 anos, 6?
Pensando ali nos remakes de Resident Evil. Porque saiu, tem o Resident Evil Remake 1 e o Resident Evil Remake do 2. E ele ainda assim, se o jogo original é o melhor continuação ali, de remake ele ainda é a melhor, né? De...
É até de você comparar remake com remake, acho que é até meio injusto, porque...
Um saiu no GameCube, né?
E são até fases diferentes diferente. Não só da indústria dos videogames, como da própria Capcom, né? O que um remake significava naquela época versus o que o remake significa hoje, principalmente esses da Capcom, né? Que são quase reimaginações, novo, né, assim, exato. É. Muitas coisas são adaptadas para as realidades de hoje dos videogames, por mais que você mantenha uma estrutura de história, de progressão, você começa em tal lugar, vai para tal lugar e tal. Ainda assim, você tem muito mais opções, né? E são jogos novos feitos sobre um mesmo... Você pega essa mesma ideia, mas você faz um jogo novo, basicamente. Do ponto de vista de mecânicas e de inventário e toda a parte de gameplay, ela é adaptada pro que é hoje, né? E antigamente você era meio que o começo dessas ideias, né? De fato, de remake, ainda mais jogos 3D, que você podia mudar completamente a forma, por exemplo, da câmera e tudo mais.
Sim.
Você pegar o original versus o 2 do Resident Evil, você tem essa mudança que é muito grande, né? O controle tanque, aquele ângulos pré-estabelecidos e tal, versus uma câmera livre por trás do personagem, que já era o padrão da franquia. Né?
Pô, pega uma continuação que muda completamente comparado com o jogo original, o Helldivers 2.
É o que eu ia mencionar aqui. É um jogo que era... E não só isso do ponto de vista de mudar o jogo, do tamanho que virou, né? É um jogo de, sei lá, mais de 20 milhões de cópias hoje aí.
E tá aí até hoje, né? Recebendo atualização e caramba.
Essa semana, de gravação, inclusive, recebeu. E o original era um jogo top-down, né? Feito...
Sim, a gente até fez...
Tem gameplay? Um
vídeo aqui na época do 99 Vídeos, que a gente fazia os gameplays, né?
Sim, e era um jogo, tipo assim, feito ainda na época de programas que a Sony hoje em dia nem tem mais, que eram esses jogos meio que digitais, esse escopo meio indie, meio reduzido, assim. Sim. Bem experimental, um programa bem experimental e que eventualmente virou... Não, agora é valor de produção lá no alto, jogo em terceira pessoa, vamos criar um ambiente multiplayer.
É um jogo que inspira muito o Ark Riders, né? Que vem ser outro fenômeno depois, né?
É, o Ark Riders, mas é coisa de extração, né? O Helldivers, ele tem uma vibe...
É o tipo de
muito
jogo.
Leve, extraction shooter. Isso é meio que do primeiro, né? É a dinâmica geral, assim, do que é você ser lançado numa missão ali do Helldivers ainda é parecido com o que é o primeiro, né? Só que aí, aqui, adicionando essa perspectiva, você teve possibilidade de aumentar muito o scope e, inclusive, dar mais profundidade em algumas atividades de cada missão e tal.
Ô, Felipe, eu não tive oportunidade de jogar o Destiny 2, tá? O primeiro Destiny, quando eu joguei, eu lembro que eu embarquei nesse mundo absurdamente, assim, joguei, meu Deus do céu, porque é muito gostosa, né, a jogabilidade do Destiny, né, do primeiro Destiny. E quando chegou o 2, ele não me levou pra ele. Mas ele tem um sucesso comparável com o do primeiro, o Destiny 2?
O Destiny 2, na verdade, ele é maior que o primeiro, né, em questão de sucesso, assim. Mas ele também é, por exemplo, um jogo que já adaptou... Todas as mudanças, como era um jogo vivo, né? O Destiny 1 sai em 2014, e aí você tem meio que 3 anos ali de desenvolvimento de um Destiny 2 em paralelo, junto com conteúdos pro próprio Destiny 1 e que conteúdos que foram sendo meio que testados com a comunidade enquanto o jogo estava sendo lançado, né? Você já tinha, claro, um roadmap extensivo de conteúdos que já estavam feitos, mas ajustes eram feitos o tempo inteiro. E isso passou pro 2. Eu acho que o 2 é uma sequência melhor, assim, mas também é difícil porque... o Destiny 1 você vai jogar só o jogo base, ou vai vir aí todas as expansões que saíram depois, e o Destiny 2, que aí teve quase 10 anos de expansões. Como que vai ser julgado, né? Eu acho que ele cumpriu o papel de ser um jogo ainda maior, e que na época trouxe muito mais gente pra jogar depois pro 2 também, assim, com essa, principalmente essa ideia do jogo recorrente, né? Ele se manteve por muito tempo. Mas o 1 ainda tem é mais especial pra mim, assim, porque mais por conta das conexões, eu acho que também pelo fato que tinha muito tempo que eu não me envergava num jogo online dessa forma, e desde então acho que não teve nenhum, assim. O 2 é um jogo que eu comecei na mesma toada, mas eventualmente dropei também. E o 1 é um jogo que, pô, até o Destiny 2 sair, tudo bem que foi um período de 3 anos, eu tava ali jogando sempre, né? Não no mesmo nível nos 3 anos, mas o terceiro ainda jogava Destiny, né? Seguia jogando. E as primeiras raids acho que são as que mais me marcaram, assim, do Destiny. Mas o 2 eu acho que ele teve um papel ainda maior, assim, mais sucesso, né? Não à toa ele ficou muito mais tempo em ativo, né, assim.
Ainda nos FPS, Evandro, e o Overwatch 2, hein?
Outro 1.5. Quando lançou, pelo menos. Hoje em dia daria pra chamar de Overwatch 2. Depois né?
Comparado com o que era o primeiro no começo ali, né?
Mas esse, do começo desse ano, eles lançaram um roadmap lá do que seria o ano todo do Overwatch. E anunciaram 10 bonecos novos e um montão de novidade. Então, tipo, hoje em dia o jogo tá bem diferente do que era o primeiro. Mas na época que saiu, cara, não teria porquê, tipo. Era 1.5.
E voltou a se chamar Overwatch, né? Normal, né? Não tem mais 2, não,
tanto,
né?
Tanto que voltou a virar só Overwatch.
Igual League of Legends, que não tem continuação e é sempre melhorias, né? Cada ano é melhoria, melhoria, melhoria.
Lança boneco novo, skin pra caralho, testa coisa ali, o 5v5, o 6v6, não sei o quê. Ranking novo. Essa semana mesmo teve atualização e tem um ranking novo que não tinha antes. Mas é um jogo que ele é... Esses jogos que eles falam que é suporte... Enquanto o jogo existir, eles estão dando suporte, tá ligado? Pra mim, nem devia lançar, devia ser isso aí, ó. Eles falaram, ó, a gente vai dar 20 anos de suporte isso aqui, pode jogar tranquilo. E beleza, sabe? Porque quem já caiu, caiu, mano. Ninguém vai...
Quem tá jogando também...
pra caralho, não para de jogar.
É um jogo dessa entre safra da ideia de sequências, principalmente pra ideia de multiplayer, ou simplesmente fazer um jogo e seguir...
Sim, o Destiny... de 2016, né?
O Destiny 2 também é um desses casos. É um jogo também que, nos tempos de hoje, se ele viesse um hoje, ele não seria uma sequência, seria sempre essa... continuar essa monetização de outras formas, hein? Como é o caso do Overwatch, que, como o Jandir falou, mudou o nome, né? E ficou de graça, né? Não era o caso do primeiro, graça, nem o caso do segundo. Eu sei que o segundo já saiu de graça, né?
O 2, quando era o 2, era de graça já.
Então é uma franquia que mudou muito, né? Do 1 pro 2 e no tempo de hoje, você enxergar em um jogo desse, isso não é nem a ideia de ter sequência. Por exemplo, você não vê a Epic querendo fazer o Fortnite 2 tão cedo. E é um jogo que é meio dessa época
pra também. Pra quê, né?
2017.
Roblox 2, Felipe, imagina. Pra quê?
Próprio Minecraft aí. Tem mais uns exemplos aqui, Juras, de 3 jogos aí dessa geração. Um que é uma sequência entre gerações também, que é o Psychonauts 2.
Olha aí.
Jogo primeiro lançado lá na geração Play 2, Xbox, GameCube. E o segundo foi sair em 2021, né? Já entre gerações aí, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. E é um jogo que manteve o mesmo espírito, que eu acho que é uma parada muito legal. Psychonauts 1 é um dos jogos mais únicos daquela geração. Apesar que jogos desse estilo plataforma de ação, assim, tinha uma variedade muito legal de ideias no Play 2. A gente falou isso até recentemente no programa sobre plataformas também. E o Psychonauts já era o mais inventivo. Tinha também essa parada da... você entrar na cabeça das pessoas. E os mundos, na verdade, eram os traumas daquela pessoa ou as vivências. E aí as fases tinham visuais diferentes, atividades específicas que tinham a ver com aquele conflito na mente da pessoa. E tinha toda uma parte dessa de conversa sobre saúde mental e tudo mais, aliado a um humor, né, que era muito forte. E a sequência, cara, é a mesma vibe, e o jogo consegue ser mais profundo nessas discussões, consegue ser mais inventivo no design das fases, porque hoje em dia você consegue mexer com mais ideia de texturas e de tratamentos visuais diferentes, ele é melhor de set pieces, ele tem conceitos de fases muito bons, assim. Tem uma fase lá que você entra na mente de um cara que nos anos 70 era tipo um rockstar, assim, hippie, né? Um cara daquele movimento do... Dos hippies dos anos 70 ali. E aí a fase é toda tipo uma viagem maluca de ácido, assim. É um negócio bem louco. E aí tem um lá que é um cara que é viciado em é, aposta e é um negócio, a fase é todo um cassino. Então é um jogo muito criativo. Eu acho que a sequência conseguiu ser melhor ainda de um jogo que já é um clássico cult, assim. E o 2, eu acho que, não sei se chegou em mais pessoas ou não, tava no Game Pass, né? Então acho que por isso talvez sim, tava em mais plataformas. Mas não é um jogo que perdurou pra muita gente, eu acho que ainda é mais pra galera que é do nicho, assim, né? É um jogo, é um dos meus favoritos aí dos últimos anos aí também, mas eu acho que não é tão lembrado.
Felipe, eu sei que você já falou em algum momento sobre Ghost of Yotei, mas vamos falar aí dele um pouco mais aprofundado aí, porque o Ghost of Tsushima, ele foi um jogo que chamou muita atenção, né? Pela o estilo de jogabilidade, né? Pelas
visual,
ousadias,
né?
E pela, até pelas referências a Akira Kurosawa, né? Os filmes do Akira Kurosawa clássicos, né? De samurai e tudo, sim, né? O Ghost of Yotei, que é um jogo recente, é um jogo tão bom quanto o primeiro.
Eu gosto mais da parte, por exemplo, da história, assim. Eu acho a história do primeiro
gosto mais da história boba também.
É, eu acho legal a ideia do que eles usaram do de um fato histórico, que era a invasão dos mongóis naquela ilha no Japão, né? E que foi...
Que isso, mano?
É o nome da... Como assim, mano?
Na Twitch não pode falar isso, assim, não.
Aí é foda.
Vou
ter que criar outra palavra pra falar o nome dos caras.
Não, tem que falar dos mongóis mesmo. Fala dos mongóis mesmo.
Da Mongólia, pô. E aí, atribuir a um fato histórico, que na verdade se atrela com um furacão, né? Um evento de calamidade natural aí, que foi na verdade quem afastou os barcos deles e tudo mais. E aqui pega essa história pra ser na verdade o Ghost, né? O Jin Sakai, que é o cara que lidera essa insurreição. Não é insurreição, né? Essa resistência, na verdade, já que é a terra deles, contra essa invasão, né? E só que aí eu acho que a dinâmica da história dele com o tio e essa questão de ser um samurai ou não é um negócio meio bobo, principalmente do jeito que é tratado no jogo, assim, não tem tanto peso, eu acho, isso. Apesar de ter um final legal e tal. Agora, a forma com que eles trataram a história no Yotei, eu acho que foi muito mais profunda, e eu acho que a dinâmica que eles criaram no primeiro com essa relação com o mundo, né? Meio que esse mundo mais livre, mais dinâmico, no sentido do mundo conversar com você, te ajudar a explorar o próprio mundo, te guiar pra onde você quer ir. Essa ideia que até tem os jogos do Zelda tem também, que a Nintendo fala que você tem 90 segundos entre chamar a atenção do jogador por alguma razão, seja inimigo, algo visual, algo diferente no cenário, blá blá blá. Você tem, e acho que aqui eles têm um pouco mais disso também, a forma com que o mundo é construído, você tem um caminho, aí você tem umas flores pra meio que te dar uma ideia de progressão pra onde você deveria ir, aí tem um lugar que claramente tem alguma coisa escondida, no fundo você vê só o telhado de uma estrutura e você fala, aqui tem alguma coisa, no outro lado você vê
os ventos, né? Os ventos, eles...
Isso vai te guiar se você pedir, né? Mas eu digo que o próprio jogo, se você parar assim e rodar a câmera, vai ter vários pontos que vão te chamar a atenção pra algum lugar, vai ser uma fumacinha em algum lugar subindo. Eu acho que ele fez isso melhor, e a forma com que ele tratou as sidequests também, integrou elas na história. Você tem, por exemplo, os assassinos que são procurados, diferentes, aí você vai lá na cidadezinha, você vai pegar os contratos, né? A forma que você encontra personagens no mundo, e aí eles vão te contar uma história, te contar alguma coisa que eles ouviram, e se aos poucos vai pegando as pistas.
Ou vem que faz os mapas, que você encontra assim aí em outra cidade, e ela fala... Mas tu já tá aqui? Ele é, eu tenho que, né? Tenho que estar em todo lugar, né? pra vender os mapas, né?
A própria forma com que a personagem da Atsu é caçada também pelos Yotei Six.
As armadilhas que tem, né, durante o jogo, né? Você tá passando aí, tem uma corda no chão.
Essas diferenças tudo, dos lugares também. Você meio que tem 6 chefes ali pra ser derrotados, né? Você tem 5.
Tem uma lista que nem Kill Bill.
É, você tem meio que 5 subs, assim, né, e o chefão final, vamos chefão. Dizer assim. Cada área vai ter uma diferença em questão de gameplay, são áreas que você vai aprender novas armas, né.
E quando você mata um chefe, as pessoas passam a comentar sobre isso, né. Quando você mata o cobra e fala assim, nossa, o cobra morreu, nossa, quem foi que matou a cobra, que é a fantasma, né. Assim, virou uma lenda, né? Você vai virando, sim, você se tornando uma lenda nos lugares.
Dá pra mostrar o pau nesse jogo aí? Você matar a cobra e mostrar o pau? Seria foda.
É logo no começo, inclusive, que você mata o cobra.
É o primeiro. É o que começa tudo.
Tá embriagado ele.
E isso muda o próprio ambiente daquelas regiões ali, né? Tem algumas mudanças visuais de mais NPCs em tais lugares, ocupando lugares que tinham sido invadidos de novo, né? E aí nesses lugares abrem mais missões e tem mais, por exemplo, vendedores. Eu gostei mais dessa estrutura, a parada do acampamento, acho bem legal, assim, meio que...
Gosto também.
Seu lugar, inclusive, que você pode receber esses NPCs pra ouvir alguma história, e aí vai incluir esse tipo de dicas
comprar alguma coisa,
vender alguma coisa. Eu acho que é um jogo que foi melhor construído, assim, e, de novo, tem uma geração de diferença aí, né? É um jogo que já foi feito pra um PlayStation 5, então ele vai ter... várias possibilidades aí interessantes. Então, pra mim, é um jogo que eu acho melhor. É uma dessas sequências da Sony que eu diria que é melhor.
Gente, é isso?
Tem mais dois aqui.
Por favor.
Um é o Doom Eternal. Eu sei que todo mundo aqui gosta muito do Doom de 2016, que é um reboot, sim, né, da franquia ali. E em 2020 a gente teve o Doom Eternal, que eu acho que é um jogo muito bom, mas também muito diferente do Doom de 2016. Eu acho que o Doom de 2016 tem um charme mais legal, assim. Sabe, é mais a ideia de uma jornada. Você acorda lá com o Doom Guy naquela maca, tem uns demônios, você já tá em Marte, o portal do inferno já foi aberto. E você tá, ao mesmo tempo, matando todos os demônios que você vê na frente, mas você também tá tentando descobrir o que, que aconteceu, pra onde você tem que ir. Então é uma história que ela é mais linear, mas eu acho que ela tem mais essa ideia de, putz, eu tô numa guerra bizarra contra o inferno, acordei agora e eu preciso sobreviver a essa situação extremamente extrema que eu me pus aqui. Você tá de fato atravessando um lugar que é a estação, depois você chega, vai pro inferno e você vai estar atravessando um inferno pra chegar num objetivo, né? Enquanto Doom Eternal você tem uma base lá no céu e você tá sendo despachado pra fases... em lugares e planetas diferentes, na própria Terra. A Terra tá sendo tomada pelos demônios, você chega lá, tem uma fase que é uma cidade toda destruída, só que aí é um jogo muito mais móvel, né, o Eternal, só que tem, por exemplo, parece umas plataformas quase do Mario, assim, do nada tem um círculo de fogo rodando no meio do céu, por quê, tá ligado? Parece mais uma fase feita no o editor de fase da id Software lá, da id Tech lá, né, do que, sei lá, um jogo que, assim como o Doom 2016, estava contando uma história e tendo uma coesão maior entre... cada cenário que você tá atravessando, né, assim... Então eu acho o Doom 2016 um jogo mais completo e uma experiência que teve mais ressonância comigo, assim, no sentido que ele é bem mais redondinho, assim. Ele não é tanto, toma aqui uma fase que é completamente insana em quesito de desafio de pulo e inimigos a rodo e tudo mais, enquanto o Doom, cara, vamos criar uma narrativa que as coisas se conectem, que o jogador... queira matar os demônios, não só porque é o que se faz num jogo do Doom, mas porque ele tem uma motivação que tá mais interessante, que tá puxando ele a passar esse próximo corredor, passar essa próxima sala, pra chegar em tal estrutura, pra daí mover a história e tal. E no Eternal eu não sinto muito essa necessidade, parece que é, vamos chegar, entrar numa fase e matar todo mundo que tá na frente.
Doom Eternal.
E o outro é o Star Wars Jedi, né, que chamou a franquia aí. A gente teve primeiro o... esqueci o nome do primeiro agora, na verdade.
Foi de... Fallen Order.
Fallen Order, exatamente. E depois teve o Jedi Survivor, que eu acho que é um jogo que melhorou muito na questão de level design. Eu
gosto desses jogos aí, né, mano? Felipe adora, mano.
Não consigo. Putz, é uma vibe Uncharted, só que cada mapa é meio que... é meio que um mini... Não é ruim, velho. É muito bom e é uma vibe meio mini Metroidvania, assim. São um espaço que tem muito lugar pra explorar. Muito bom de puzzle, o combate é bem legal do 2, eu acho que ele perde um pouco desse traço de querer ser meio Souls-like, igual tem no Fallen Order. É um jogo de cria situações bem legais, então é um momento que você é sequestrado lá e você vai pra outro lugar e aí você tem que fugir desse lugar e tal. Então eu acho que é um jogo que adicionou muito de conteúdo e que refinou muita coisa, assim. Eu acho que é uma sequência e aumentou de escopo, assim, no Fallen Order você já tinha meio que essas fases... Ela tinha corredores, mas aí tinham atalhos e novos acessos, coisas pra explorar. Aqui, muitas vezes, você tem lugares bem mais abertos e que são focados muito nessa exploração e tal. Então, é um jogo que eu gostei muito da sequência e eu acho uma sequência melhor do que a original também.
Ué, eu joguei esse Doom Eterno. A gente fez um podcast não sobre ele?
Não, a gente fez o de 2016, só. Né?
Caraca, eu lembro desse Doom Eterno aqui, cara. Eu não joguei muito, mas eu lembro, tô vendo aqui o início do gameplay dele, eu lembro das fases.
Doideira.
Mais algum, Felipe, aí ou foi? Foi, né?
Esses são os que eu tenho aí.
Né? Por favor, coloca nos comentários rapidão, aí.
E o nosso jogo? A gente tem um jogo. se ele fosse uma sequência, o que vocês acham que tem que ter?
Continuação do jogo 99 vidas?
Esse é o 2. O que deveria ter pra ele se tornar interessante?
Bom, se a gente fosse o do, né, shakes árabes aqui, multimilionários e tudo mais...
No mesmo estilinho e tal? Ou a gente mudaria o estilo?
Na minha cabeça, eu faria um gênero diferente por cada continuação. Mas eu entendo totalmente se um dia vier a acontecer um 99 vidas 2 e ele ser um beat'em up.
Justo.
Entendo. Porque faz mais sentido, né? São quatro personagens, né? Essa possibilidade de escolhas e tudo. Acho que é muito mais condizente com o que é o 99 vidas em si. Porque lembra que quando saiu o primeiro jogo do... O primeiro, né? O único jogo do 99 vidas, né? Quando a gente tava falando da campanha e tudo mais. E aí a gente tava falando das ideias pra um jogo. E aí a gente ficou com vários brainstorms, assim, de fazer um simulador de locadora de videogame, né? De você querer ir pra algumas locadoras que são mais distantes, porque é só nelas que tinha um videogame mais moderno e as do bairro não tinha. E era uma aventura você sair do seu bairro e ir pra outro lugar só pra poder jogar um jogo de videogame. Eu faria um RPGzinho assim, eu gostaria de um RPG do 99 vidas, desbravando coisas da infância mesmo assim, tendo minigames, aí você jogando bila, peão, soltando pipa.
Minigame de jogar bomba. Aí não sei. É. Mas tem um RPGzinho que é...
Não sei, tu refutou minha...
Não,
minha,
aí eu não sei se existe algo parecido, porque eu tava pensando num jogo que era parecido, que é o... Que não é tão profundo igual, por exemplo, essa ideia dos minigames e tal, mas que é o Costume Quest. Vocês conhecem esse jogo? Esse RPGzinho?
Não.
Ele é um RPG da Double Fine, que a gente falou aí do Psychonauts e tudo mais. E ele é um RPG super curto, é tipo 12, 13 horas. E a ideia são dois irmãos que estão saindo pra o Halloween. E aí você tem... eles estão fantasiados e tal. E aí rola tipo eu não lembro mais direito o que é, se era tipo uma invasão de um alienígena, um bagulho meio diferente assim. E aí os moleques têm que meio que salvar o Halloween... E aí, cada fantasia que você pega é um personagem diferente, porque quando ele entra no combate lá de turno, ele sai da câmerazinha de cima, os personagens bonitinhos, e vira tipo, a sua fantasia, que é, sei lá, de um super-herói. Lá aparece uma criancinha vestida com uma faixa na cara, uma capa. Aí, quando entra na batalha, é um super-herói todo bem desenhado, assim, um bagulho super... Como se fosse a imaginação da criança, né? E aí, é legal porque você muda os personagens de acordo com as fantasias que você vai pegando... explorando o ambiente, ganhando as batalhas e tal. E ele tem essa vibe da aventurazinha, você atravessando o bairro e tal. É um joguinho bem legal, velho. Um e dois.
Não saiu um jogo recente aí sobre algum simulador de locadora?
Saiu de reparo de videogame que o Evandro tá jogando aí.
Bom, muito bom do reparo de videogame. Esse
agora de locadora saiu,
fez sucessão, pô.
Pois é, como é o nome da locadora, mas jogo...
Mas é de filme, não?
Ah, é locadora, né?
Calma. Acho que é locadora de filme, esse não de videogame.
Pelo escopo do jogo, tanto faz. Podia ser de jogo também.
É o Retro Rewind, o nome?
É isso mesmo. Retro Rewind, é isso mesmo.
É.
Que é um simulador de locadora de filme, né? Tem um outro também que é de uma loja de vinil, que é bem legalzinho também, esqueci o nome dele.
Esse aí eu baixei, mas não abri, mas parece bom.
É.
Minha vida é essa, baixar jogo e não abrir.
Mas eu pensava num jogo assim, meio... Assim, se fosse pra fazer de... Acho que ele não seria uma continuação, né? Seria um outro jogo do 99 vidas, né? 99 vidas em... As locadoras.
Pode às vezes não ser um RPG, mas tipo tá ligado ali um... Zombies Ate My Neighbors, aquele visualzinho de cima, só que você tem uma cidadezinha inteira pra explorando.
O cara fazer uma invasão zumbi no... Nostálgica?
Não, pode ser outra razão. Eu digo mais a ideia de você ter meio que... Hoje em dia tem alguns desses jogos de mundo aberto que são top-down, né? Você tem, tipo, um ambientezinho ali pra ser explorado nesse gameplay. Aí poderia ser isso, às vezes você saindo de uma locadora pra outra, só que no cenário mesmo, abertão, assim.
Aham.
Pô, dá pra ter tanta mecânica, colocar gangues, tá ligado? De cada bairro.
Caraca, igual Warriors, The Warriors.
Igual GTA, aí.
Warriors. Aí a gente vai andando, assim, aí do nada chega... Tem a gangue do Jogabilidade. Aí tá o André, o Sushi. Eles
só vão ser molgados, como sempre. Botando... do corte lá.
Os betinhos.
E aí, Evan, o que, é que tu acha aí que poderia ser?
Então, eu acho que se for um beat'em up, tem caldo ainda, cara. Dá pra colocar mecânica de parry, mecânica de defesa.
Isso. Mais combos, né?
Dá pra colocar esquema de você jogar com dois personagens ao invés de só um. Aí você troca no meio do combo e controla o outro.
Maneiro.
Dá pra colocar golpe combinado. Eu acho que daria pra fazer um beat'em up em outros cenários. Tá? Tipo assim, outros cenários que sejam brasileiros, uma feira... Coisa bem brazuca mesmo, saca?
Novos personagens, assim, é dono de carnaval, cara.
Exatamente, como uma festinha. Eu lembrei das coisas do Felipe postando aí do carnaval de festa. Numa festa junina ou num carnaval, o pau comendo e as pessoas olhando e tal.
Aí vai ser a fase em Salvador, né?
Dá pra trabalhar ainda também, ó. Aí já põe um easter egg.
Botar um axé.
Põe um easter egg do Pimenta.
Falar pro Langoni, o Langoni fazer um axézinho. Um axézinho de música, né?
Sim.
E aí a gente bota um trio elétrico.
Dá pra explorar.
O vilão é o dono do trio elétrico, imagina.
O Belmarx.
É. São ideias boas de
Isabel Marcos, aí o vilão é feminino, tá ligado? Só pra fazer referência com o nome.
Mano, mas é assim, mas é porque a gente não tem a grana pra fazer esse rolê aí, porque se a gente tivesse aí a milhazinha pra fazer, tu é doido, mano. Ideia tem um monte, né?
Eu não sei, se tivesse uma milhazinha eu inventar fazer jogo não, mas...
Pra ser bem sincero.
Ficar quieto,
mas assim, ideia tem um monte, né? Sim. E a gente tem muita gente talentosa no Brasil pra fazer, né? Isso na própria Killbyte mesmo. Daria pra gente desenvolver tudo isso, né? Mas é foda que tudo é dinheiro, tudo é tempo, né? Tudo...
Pô, tudo é dinheiro e muito dinheiro.
Muito dinheiro, né? Mas é isso, gente. Fechamos aí? Falamos sobre continuações? Coloca nos comentários aí qual a continuação que você mais curtiu. Você acha aí que realmente as continuações são melhores do que os originais? Você pode colocar nos comentários. Não deixe de comentar, não, tá? O pessoal tá deixando de comentar no site, hein? Que loucura é essa aí, mano? Vai comentar no Spotify, caralho?
Tem uma galera
que... Não comenta no Spotify, não. Comenta no site, cara.
Não, comenta em todo lugar. Onde você estiver ouvindo, aí comenta. Mas no site tem link. No site é outro esquema.
Não, e no site não existe chance de sair do ar, mano.
Né? Tem essa também.
YouTube pode sair do ar. O Spotify, por exemplo. Você comenta no Spotify. Se der direito autoral e a gente não conseguir resolver a tempo... A gente perde todos os comentários. Então é um conteúdo que se perde, mano. Vou colocar aí, mano. Coloca no nosso site, 99vidas.com.br. A gente fez um podcast sobre clones do GTA. Pouquíssimos comentários. Não existe hype, né, pra GTA, mano. Ninguém tá esperando esse jogo. Muito bem, gente. Fechamos. Fechamos, é isso. Nos encontramos na próxima, né? Tchau. Não tem aquele lá, a continuação do Ori? Ori, The Will of the Witch.
Você tá de sacanagem. Não. Só
pode. Falou, foi mal. Os outros
passaram, mas isso aí não dá, não.
Não dá.
Esse aí eu não ouvi, não. Não vi.
Ele ficou 10 minutos falando do jogo, pô.
Não, é porque acho que foi na hora que eu fui pegar água.
Ah, tá. Avisa então, cara.